Você deu play no Cezincast, o podcast produzido pela comunidade escolar do Cezin. Cezincast.
Bem-vindo à nossa comunidade escolar, eu sou o Estácio, o seu host. Cezincast aqui, novamente com os já habituais meninos e meninas do nono ano e com a nossa queridíssima professora de história, Patrícia Santana. Oi, Patrícia, tudo bem?
Oi, gente.
Qual é a bronca que a gente vai resolver hoje, Patrícia?
Hoje a gente vai debater sobre as revoltas urbanas na Primeira República, mais especificamente sobre a Revolta da Chibata.
Na mesa aqui com a gente, Isadora.
Oi, gente, tudo bem?
Do outro lado, Anthony.
E aí?
E lá de casa, Derek e Arthur Jambini, meu filho, tudo bem?
E aí, gente?
Opa, galera.
Então, olha só, vamos só esperar o João aí tacar a vinheta para transicionar para esse bate-papo sobre a Revolta da Chibata, que não é a Núbia, professora de ciências. Corta aí, João.
Cezin é uma escola de educação infantil e ensino fundamental localizada em Belém do Pará. Acesse o nosso site cezin.com.br e veja todas as atividades produzidas pelos nossos alunos.
Cezin. De volta aqui com o nosso Cezincast. Patrícia, Revolta da Chibata.
Pois é, gente. O nono ano acabou de estudar o processo de enfraquecimento da monarquia e instalação da república no Brasil. Isso aconteceu no final do século XIX.
Monarquia? Monarquia atual. Tem um pessoal aí querendo volta da monarquia.
Pois é, a gente já superou isso há tanto tempo, mas tem gente saudosista.
Tava vendo, eu fui caçar isso no Instagram outro dia. Tinha um pessoal bizarríssimo, cara.
Ai, ai. Mas enfim, né? A monarquia acabou lá no século XIX, espero que se mantenha por lá. E nesse período, no final do XIX, houve um rearranjo de forças políticas e econômicas. Nada muito radical, mas a monarquia perdeu seus principais apoiadores, que eram os latifundiários, os militares e a igreja. E por conta disso, por conta do apoio dos latifundiários e militares, a Primeira República vai ser comandada por militares e a aristocracia cafeicultora, que eram os grandes poderosos daquela época. E com todas essas transformações políticas acontecendo, houve outras transformações também nesse período do início da Primeira República, que foram o início da industrialização de algumas cidades brasileiras, o crescimento acelerado de algumas cidades brasileiras também, que vão trazer algumas questões para a gente. Mas a população permaneceu alijada da participação política e vivendo com grandes dificuldades.
Eu gosto quando vem palavra bonita, assim, alijada.
Vou usar todo o repertório.
Hoje tem que gastar a língua de Camões.
Exatamente. Então, houve essas transformações e, como eu disse, algumas coisas não mudaram. Outra transformação importante que tinha acabado de acontecer no ano anterior à proclamação da República foi o quê mesmo?
O fim da escravidão, né?
Exatamente.
O fim da escravidão, entre aspas.
E é nesse ponto que eu quero chegar. Apesar de ter sido abolida a escravidão e a República ter sido proclamada, algumas coisas permaneceram sem grandes modificações. E eu acho que isso é importante da gente pontuar para poder relacionar com a Revolta da Chibata, porque eu acho que tem a ver. Essa questão da abolição da escravidão que ocorre, mas que certas coisas permanecem.
Resumo da ópera: Brasil monárquico.
Em transição.
Para a República.
Escravidão recém-abolida.
E aí,
parece 2021, né?
Semelhante.
Acho que essa introdução ela ajuda a gente a começar a discutir a Revolta da Chibata. Mas antes de tudo, vamos primeiro saber onde a Revolta da Chibata aconteceu, quando.
E por que ela tem esse nome?
Mariana, choro pelo grupo do Novo Cordão para Casa Edson, Rio de Janeiro.
A Revolta da
chibata foi um motim organizado pelos soldados da Marinha de 22 a 27 de novembro de 1910. Ela foi organizada pelos marinheiros e ela ocorreu nas embarcações que estavam atracadas na Baía da Guanabara. Foi motivada principalmente por causa dos castigos físicos, que na maioria das vezes eram chibatadas.
Ah, entendi agora.
Essas chibatadas, ela foi herdada da uma marinha de Portugal, mas a única marinha que ainda utilizava esses castigos físicos era a marinha brasileira. Isso gerou uma revolta porque não eram todos os marinheiros que sofriam com esses castigos. Eram só os negros e de classe mais baixa dentro da marinha. Por isso que hoje pode-se dizer que a revolta da chibata não era uma revolta só contra os castigos físicos, era uma luta pela igualdade social e contra o racismo também.
A gente tem uma mania conservadora de coisas ruins, né?
Sim. Mas então, como é que esse motim aconteceu? Esses marujos revoltos escreveram um manifesto que resumia as suas exigências e enviou para o gabinete do presidente da época, que era o Hermes da Fonseca. Não se sabe ao certo quem foi o responsável por redigir o manifesto com essas exigências dos marujos, mas esse documento foi considerado muito bem escrito. Os historiadores apontam que provavelmente ele foi elaborado por Adalberto Ferreira Ribas. A historiadora Silva Capanema afirma sobre esse documento que ele era bem redigido e caligrafado e apresentava várias demandas objetivas, como o fim dos castigos corporais, o aumento do soldo, que era o pagamento que eles recebiam pelo trabalho, a substituição dos oficiais tidos como incompetentes, a melhoria no nível de educação de alguns marujos e defendia de forma pensada que os marujos eram cidadãos brasileiros e republicanos e mereciam ter os seus direitos assegurados.
Além desse manifesto, eles fizeram alguma outra ação?
Além do manifesto, ocorreu um estopim para toda essa revolta, que foi quando o marujo Marcelino Rodrigues Menezes ele foi punido com 250 chibatadas sem direito à assistência médica. E além disso também, se as exigências deles não fossem atendidas, eles ameaçavam bombardear a capital do Brasil. Na época era o Rio de Janeiro.
Nesse caso aí, a embarcação que estava estacionada, que tu mencionaste anteriormente.
Na Baía da Guanabara.
Como que as autoridades da República responderam a esses amotinados?
As autoridades, elas estavam sendo pressionadas tanto pelos revoltosos quanto pelos políticos. E nesse contexto, o governo de Hermes da Fonseca aceitou as propostas e pôs fim aos castigos físicos que era dado aos marinheiros em 26 de novembro de 1910. Também prometeu anistia a todos os envolvidos. No entanto, essa promessa do governo ela não foi cumprida. E no dia 28 de novembro, um decreto dispensou cerca de 100 mil marinheiros por indisciplina. No entanto, essa promessa do governo ela não foi cumprida. E no dia 28 de novembro, um decreto dispensou cerca de 1000 marinheiros por indisciplina.
Após a expulsão de cerca de 1000 marinheiros, uma segunda revolta ela iniciou e no batalhão naval que estava estacionado na Ilha das Cobras. A segunda revolta foi massacrada violentamente e os envolvidos eles foram aprisionados e torturados na ilha. E outras centenas de marinheiros foram enviados para trabalhar em seringais na Amazônia e muitos foram fuzilados durante o trajeto. É importante lembrar também do líder da revolta, né, que foi o Almirante Negro.
Eu acredito ser bem importante dedicar uma parte desse podcast para falar do líder desse movimento, o Almirante Negro. O seu nome verdadeiro era João Cândido Felisberto. Ele nasceu no Rio Grande do Sul no dia 24 de junho de 1880. Ele começou a participar da política bem cedo, aos 13 anos. E ele também tinha 13 anos quando ele lutou a serviço do governo na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul no ano de 1893. 5 anos depois, ele foi promovido a marinheiro de primeira classe com 21 anos em 1903. Ele tinha sido promovido a cabo de esquadra, tendo sido novamente rebaixado a marinheiro de primeira classe, por ter introduzido no navio um jogo de baralho.
Peraí. O cara foi rebaixado porque ele trouxe baralho pro navio?
Sim.
Gente, se eu levo um mante, que os caras iam me fuzilar.
Ele também participou e comandou a revolta dos marinheiros lá no Rio de Janeiro, que é conhecido como a Revolta da Chibata do ano de 1910.
Hoje existem algumas discussões a respeito dessas revoltas, porque muitos marinheiros da época, tanto os que comandavam, que eram dos cargos mais altos da marinha, quanto o Almirante Negro, eles foram importantes historicamente, só que o Almirante Negro é um dos que participou da revolta e não tem, por exemplo, um monumento em sua homenagem. Ele foi uma figura muito importante. A revolta que ele comandou levou ao fim dos castigos físicos, mas não existe um monumento em sua homenagem.
Na verdade, demorou muito tempo, né, para ser feito um monumento em homenagem a ele no Rio de Janeiro.
Essa é uma situação histórica frequente de pessoas que não tiveram reconhecimento por alguma participação que tenha tido relevância de serem homenageadas, ou pessoas que tiveram um papel significativo, mas que a contribuição delas tem pontos muito negativos, né, para a visão que a gente tem atual. E aí, às vezes, os monumentos, como ocorreu recentemente, de monumento ter sido derrubado porque existe uma representatividade bem negativa em relação a determinadas posturas que elas vão ficando. Me fugiu a palavra bonita agora, ô Patrícia. Elas vão ficando anacrônicas. Oh, lembrei da palavra bonita.
Esse movimento trouxe vários benefícios para os marinheiros, mas trouxe bastante prejuízo para João Cândido, que foi expulso e renegado, que então começou a trabalhar como timoneiro.
O cara foi perdendo patente, o cara foi caindo, né, na escala, o cara foi descendo. Uhum. O cara não pode jogar um baralho, doido. O cara não podia jogar um baralho. O cara virou timoneiro. O cara era... Qual é o apelido dele?
Almirante Negro.
Almirante Negro, meu irmão. Ele era o Luke Skywalker em Mandalorian, que chega todo escuro no nada e destrói todo mundo. O cara queria só jogar um baralho, doido.
Deram spoiler aí de Mandalorian. Poxa, eu tava assistindo.
Ah, já tá velho já.
Então ele tinha começado a trabalhar em embarcações particulares, sendo depois demitido novamente.
É muito triste.
Caramba, meu irmão.
É muito triste ter uma pessoa revolucionária.
Tem alguma biografia do Almirante Negro aí pra eu ler? Eu quero ler, cara. Eu tô muito triste por causa desse cara.
Por incrível que pareça, ele foi o único líder que não foi decapitado em praça pública.
Ele ainda deu sorte.
Ele foi demitido definitivamente de todos os serviços da Marinha pela intervenção de alguns oficiais.
Além do Almirante Negro ele ter sido demitido da Marinha, ele foi enviado para um hospital psiquiátrico, porque na época as pessoas que eram consideradas com algum tipo de desvio de conduta ou desvio social eram mandadas para esses lugares, onde elas eram submetidas a torturas como forma de punição.
E com uma desculpa de tratamento também, né? Então, todos os indesejáveis eram enviados... todos não, mas boa parte dos indesejáveis eram enviados para essas instituições. Aí eu só tinha uma questão para complementar, né, essa discussão sobre o Almirante Negro, é que ele, depois de sofrer todas essas retaliações pelo que ele fez, pela ação importantíssima que ele teve para a dignidade dos marinheiros, ele fica boa parte da vida esquecido, trabalhando como pescador, como carregador, em trabalhos bastante simples.
Mas podia jogar baralho?
Acho que aí estava liberado.
Aí, moleque, aí começou a valer a pena.
Tava liberado,
hein? Começou
baralho.
A valer a pena jogar um baralho.
Ele foi reconhecido no início da década de 60 pelos marinheiros, né, pelos integrantes da Marinha de baixa patente. Ele foi reconhecido como um representante da luta dos marinheiros. Ele continuava sendo visto como alguém importante para representar a luta que eles ainda precisavam travar naquele momento.
E se eu não me engano, ele tinha perdido uma esposa dele também. O cara sofreu muito.
Como a tia Patrícia mencionou no início do podcast, a abolição da escravidão e a inserção da República não garantiram medidas concretas, políticas públicas que inserissem esse grupo na sociedade novamente. o racismo baseado em ideias pseudocientíficas, na ideia de superioridade racial, era muito forte na sociedade da época. E isso criava um contexto de segregação para essas pessoas. Esses acontecimentos trouxeram impactos para a atualidade. Outros dados que mostram para a gente as consequências desses eventos históricos diz respeito ao homicídio de mulheres negras. Na década examinada, houve uma redução de 11,7% na taxa de vítimas de mulheres não negras. Ao mesmo tempo, se observou que essa taxa em relação a mulheres negras subiu 11,4%. A gente pode, com esses dados que eu trouxe, a gente pode fazer uma relação entre a revolta da Chibata com o presente, porque toda a violência que os marinheiros eram submetidos se baseava na ideia de que eles eram pessoas pretas e pobres. E por isso eles não eram considerados cidadãos dignos.
Cidadãos
dignos e que eles não deveriam receber um bom tratamento. E a gente observa que, atualmente, existe um cenário de violência muito grande também para esse grupo da sociedade.
Tanto para as pessoas pobres quanto para as pessoas negras, né? Não sei se pode usar esse exemplo, mas o que aconteceu semana passada no Jacarezinho, né? É um exemplo disso, né? De como a violência incide mais em pessoas negras e pobres.
Rapaz, hoje foi longo, hein? Foi longo hoje, foi longuíssimo. E esse foi o nosso Cezin Cash aí, cara. Eu fiquei impressionado. Eu preciso ler a respeito sobre o Almirante Negro. Eu acho. Tu não ficas imaginando assim, tipo, uma série da Netflix, 7 episódios? Almirante Negro? Não, só esse arco. Só esse arco, irmão, cara. Não. 40 minutos por cada episódio, mas dá um arco bonito, cara. A gente percebe que a gente conhece pouquíssimo. Ou a gente também tem um problema de registro histórico para conhecer a história do nosso próprio país. Eu não sabia quem que era Almirante Negro. Tarefa do Anthony, arranjar uma biografia do Almirante Negro para mim. Se não tiver, escreve uma, que eu gostei desse cara. Tá? Esse daí foi o nosso Cezin Cash. Obrigado, Anthony, Isadora. Ali do outro lado da conexão dessa grande rede mundial de computadores, meu amigo Arthur Jambinho e professora Patrícia Santana. Valeu, gente. Obrigado. A gente se vê no próximo episódio.
Tchau,
beijo.
Tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir o Cezincast.
Cezincast.
Um podcast produzido com o objetivo de compartilhar o resultado de diversas atividades da nossa comunidade escolar.
Cezincast.